Vice-Presidente.
Ora, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Decidimos fazer esta reunião de mesa e coordenadores para podermos discutir um pouco mais à vontade a resposta da Santa Casa da Misericórdia ao nosso pedido de documentação, que nos coloca aqui, enfim, alguns obstáculos, para dizer o mínimo, relativamente àquilo que foi solicitado. A carta, o ofício da Santa Casa foi distribuída a todos e a todos os senhores e senhoras deputados, e muito resumidamente, mas tiveram a oportunidade de o ler certamente, refere que os pedidos, mediante a legislação em vigor, salvo melhor opinião, nós podemos ter outra e manifestá-la, devem ser pedidos diretamente às operadoras. Portanto, alegando que desconhecem se alguma da informação solicitada, estou a citar agora aqui o ofício, contém ou não dados pessoais que impliquem intromissão na vida privada ou familiar, no domicílio ou correspondência ou telecomunicações do foro estritamente pessoal, etc. E, portanto, o que, enfim, sugere uma de duas coisas, na verdade. Portanto, a questão das operadoras ou, mas algo que eu creio que é impossível para os deputados neste momento, pelo menos, solicitarem, é que sejam solicitados e-mails e mensagens específicas por interveniente, data, o que pela natureza das coisas não são do conhecimento, não se pode pedir aquilo que se desconhece. E, portanto, esta foi a resposta, enfim, que a Santa Casa enviou aos nossos serviços, relativamente aos pedidos de informação, e pronto, e temos que dar uma resposta também à Santa Casa, e portanto o objetivo desta reunião é mesmo podermos conversar um pouco sobre isto e perceber como é que nos podemos posicionar. Portanto, passo a palavra. Sr. Deputado Mariano Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Daquilo que é a nossa interpretação desta comunicação que a Santa Casa nos enviou, parece-me que há aqui uma falta de fundamentação objetiva para a recusa daqueles que são os pedidos que foram feitos pelos deputados. Para já, até por histórico já aqui na AR, já temos um parecer em que sabemos que não há qualquer obrigatoriedade nas operadoras nos darem qualquer tipo de informação. Por outro lado, vou falar apenas dos pedidos que dizem respeito à iniciativa liberal, depois os outros partidos poderão falar dos pedidos que fizeram, mas parece-nos que, ao abrigo da lei, os e-mails, que são as comunicações que solicitámos, trocados através de um e-mail institucional, não carecem, são documentos das instituições, portanto, não são documentos pessoais. Quanto à alegação sobre eventualmente conterem dados pessoais, não me parece que nenhuma assinatura de e-mail constar o nome da pessoa ou até mesmo um número de telefone, que isso seja considerado para estes efeitos como dados pessoais ou que estamos a violar a privacidade das pessoas. Depois, argumentar que é um processo complexo e moroso também me parece que não é uma justificação. Nós estamos disponíveis, e é a sugestão até que faço, para recebermos a documentação em blocos por anos, por exemplo, até porque neste momento estamos a fazer audições no âmbito do mandato que vai de 2011 a 2000 e qualquer coisa, e portanto podíamos ir recebendo a documentação por esses blocos, já que as audições também vão ser feitas com essa ordem cronológica, de alguma forma agilizando o processo e para que a Santa Casa não possa alegar que é muito complexo e moroso. Portanto, na nossa opinião, não há qualquer fundamentação legal para rejeitar estes pedidos, não há qualquer fundamentação logística ou operacional, até porque estamos, acho que esta sugestão poderá fazer sentido, de receber a documentação de forma faseada. Há uma coisa que é importante, que é, não faz sentido nós estarmos a fazer audições sem termos esta documentação. E, portanto, o que isto está a fazer na prática é a atrasar todo o processo da Comissão Parlamentar de Inquérito, pondo em causa inclusivamente o prazo que está estabelecido no próprio regime que rege o funcionamento das comissões de inquérito. Portanto, a sugestão era que respondêssemos nesta lógica de que, obviamente, não aceitamos os fundamentos que são aqui apresentados, não têm qualquer base jurídica, não têm qualquer fundamentação e pedir que, com o máximo de diligência, nos sejam facultados, nomeadamente os e-mails e demais documentação, que, cartas, o que for, que tenha, diga respeito àquilo que era o desempenho das funções das pessoas em causa. Não compete a nós estar a dizer o que é que queremos em concreto, quando de facto pode haver uma panóplia, e o Sr. Presidente já referiu, de informação que nós não temos, e daí se calhar também o âmbito e a necessidade de fazer esta CPI. E, portanto, parece-nos que isso seria o mais adequado a ser feito da nossa parte. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está inscrito o Sr. Deputado Alfredo Maia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei breve para assinalar desde logo que ainda estou com algumas dúvidas sobre esta resposta, o seu conteúdo, a sua legitimidade em alguns aspectos. E, portanto, reservaria, suponho que a Comissão há de deliberar, a Comissão em plenário há de deliberar sobre esta matéria, não a reunião de mesa e coordenadores, e, portanto, reservaria para essa ocasião uma posição definitiva. Em todo o caso, eu parece-me que este parágrafo, no qual o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia nos remete para as operadoras, é simplesmente inacreditável. Porquê? Porque qualquer pessoa minimamente informada sabe que o que as operadoras guardam e estão obrigadas a guardar é apenas um conjunto de dados muito estritos relativos à data, hora e local da emissão de uma mensagem, seja de voz, seja de texto, seja de... enfim, de correio eletrónico, e, do outro lado, quem, onde e a que horas recebeu aquela informação. Por conseguinte, as operadoras não só não têm na sua posse o conteúdo da comunicação, como simplesmente nem podem ter. E, portanto, eu estranho muito esta resposta no que este parágrafo diz respeito, porque de facto ela não podem ter simplesmente, quer dizer, não sei onde é que foram buscar esta ideia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Efetivamente não tem o conteúdo das comunicações, mas sim os metadados, e mesmo assim em situações muito restritas, que aliás têm vindo a ser alvo de debate.
E mesmo o acesso a esses metadados só pode ocorrer por decisão judicial.
Exatamente. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que isto nos causa, efetivamente, aqui um constrangimento em relação àquilo que é o conteúdo destas mensagens e o que de bom isso podia trazer ao longo andamento destes trabalhos. Contudo, há aqui questões de ordem prática que eu não sei se serão fáceis de deslaçar. Temos a questão, por um lado, dos e-mails, aqueles e-mails que são pessoais, é profissionais, e esta discussão já cá tivemos também numa reunião, julgo também de mesa e coordenadores, aqueles que são e-mails profissionais, a meu ver, não violam, digamos, qualquer tipo de diploma relacionado com dados pessoais, até porque o e-mail deve ser utilizado para fins profissionais, sendo certo também, e chama a atenção para isto, que há um conjunto de decisões judiciais que não têm exatamente este entendimento, nomeadamente quanto àquilo que é o acesso ao e-mail de um determinado trabalhador ou de um e-mail de um determinado ex-trabalhador. Temos depois um outro problema que se relaciona, já aqui com uma parte, digamos, mais final desta comunicação, que tem que ver com, e é um problema de ordem prática, tem a ver com a falta de identificação do que nós queremos. Eu digo isto porque, por regra, quando estamos no âmbito mutatis mutandis, como num processo judicial, e pretendemos algum tipo de documentação, em princípio teremos que o identificar. E teremos que dizer exatamente aquilo que nós queremos, que está em posse de terceiro ou da parte contrária, e portanto neste caso existe aqui uma impossibilidade prática de nós que requeremos este meio de prova conseguirmos identificar estas datas, que seriam importantes. De todo modo, acho que há aqui um argumento que verdadeiramente não colhe. E penso que aqui já foi sublinhado e acompanhamos esse entendimento. É que, efetivamente, isto não pode ser justificado por ser um trabalho ciclópico. Eu diria que toda a documentação que nós temos vindo a receber, também para nós que aqui estamos, tem sido um trabalho ciclópico. E, portanto, digamos que enviar isto, digamos, por anos, como foi sugerido pela Sra. Deputada Marina Leitão, parece-me uma boa metodologia. E tentar aqui, eu responderia, a minha sugestão seria esta, no sentido de, atendendo ao volume que pode surgir destes e-mails, enviar por lapsos temporais, se calhar, não diria se calhar a ano, mas pelo menos tentarmos fazer aqui este período do primeiro mandato, que estamos aqui a escrutinar, acho que seria talvez interessante. Depois há outro tipo de comunicações, como sejam mensagens escritas, ou outro tipo, que eu acho que esses vão ser, em termos práticos, muito, sinceramente, acho que vão ser muito difíceis, para não dizer inalcançáveis. Agora, as comunicações escritas, as comunicações por meios eletrónicos, através de e-mail, eu acho que esses, nós temos que os ter. Queria recordar também que muitas destas comunicações relevantes, por regra, dependendo do sistema de organização, que aqui desconheço qual era, muitos deles são impressos e são arquivados, uns em arquivo físico, outros em arquivo, digamos, digital, e, portanto, quer-me parecer, sinceramente, que se eu for dirigente da Santa Casa da Misericórdia e estiver a lidar com um determinado assunto, esse assunto tem que fazer parte de um determinado dossiê, de um determinado, digamos, processo administrativo, salvo as vias de distâncias, mas nós temos que saber exatamente como é que começou, como é que acabou e o que é que se passou ali no meio. E o que nós queremos não são as comunicações eletrónicas todas, nós queremos as comunicações eletrónicas relacionadas com os aspectos que os vários requerimentos sublinharam e em que se louvaram para fazer este requerimento de prova. Portanto, concluindo, eu acho que deve ser enviada uma resposta à Santa Casa da Misericórdia, se calhar aludindo a este facto, porque esta resposta dá-me a entender, numa primeira leitura, pelo menos, não sei se ficaram com essa sensação ou não, de que eles teriam que ir objetivamente ao e-mail de determinadas pessoas e parece-me que, sinceramente, isso será mais difícil. Mas a resposta, se calhar, seria nestas duas dimensões. Numa dimensão de procurar arquivos físicos ou digitais onde esta informação possa estar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que esse envio seja feito de forma temporal, de forma cronológica, de forma a que isto para eles se torne mais fácil e que para nós possa ser útil, nomeadamente nas diligências que se seguem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Vanessa Barato.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para aderir realmente àquilo que já foi dito aqui, nós concordamos com aquilo que foi dito. De facto, a resposta da Santa Casa parece tentar nos indicar aqui alguns caminhos, alguns deles vimos que de facto se mostram difíceis ou praticamente impossíveis, até porque temos a questão dos metadados, esse tipo de informação não fica guardada durante ad eterno, digamos assim, e é difícil, até porque o período temporal aqui em causa que está sob análise nesta comissão, salvo erro, é um período temporal de 12, 13 anos, ou seja, seria muito difícil nós irmos pedir comunicações que se passaram há 10 anos ou 11 anos ou o que for. Relativamente à carta da Santa Casa, parece também dar-nos aqui ou tentar-nos dar outro caminho relativamente aos e-mails, dizendo que se possam ser concretizados os remetentes e destinatários através de nomes, datas e entidades intervenientes em específico. Bom, se de facto isso ajuda, também será um trabalho enorme da parte da Comissão e da parte dos deputados envolvidos fazê-lo. Poderíamos fazê-lo por período temporal, por exemplo, concretizar que queremos determinadas comunicações eletrónicas entre o ano X ou entre tantos do tal a tantos do tal, entre o senhor provedor E a empresa BDO ou a Santa Casa Global, ou de, concretizar dessa forma, é o máximo que eu estou a ver que possa realmente ser útil à Santa Casa, de maneira a destrincar este caminho. De resto, concordo com o que foi dito pelo deputado do PSD, eu penso que temos que responder e pedir esses e-mails e entender uma forma, ou acordar uma forma, um modus operandi, digamos assim, de requerer esses dados, termos um prazo e podermos assim andar para a frente com os trabalhos, porque de facto o tempo urge e temos muita gente para ouvir. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Fernando José, também inscrito, pois, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, boa tarde a todos e a todas. Eu acompanho aqui a posição expressa de que nós devemos separar aquilo que tem a ver com comunicações por e-mail e comunicações através de telemóvel, seja do WhatsApp, seja através de mensagens. Já tem que haver aqui uma separação. E depois temos que perceber como é que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem organizado o seu sistema de informação em termos do encaminhamento dos processos. Esses e-mails poderão ou não ser impressos? Poderá haver até outro sistema em que, quando é enviado um e-mail, esse e-mail fica nesse mesmo procedimento? Nós não sabemos. Porque os intervenientes da Santa Casa de Misericórdia, seja do provedor, vice-provedor ou outros elementos, tenho dito participação nestes processos que estão aqui na Comissão de Inquérito, podem ter enviado os e-mails e hoje ser impossível ter acesso a essa mesma informação. Portanto, nós não sabemos como é que a Santa Casa, eu pelo menos não sei, como é que a Santa Casa tem organizado. E as organizações por onde passei, sei que tínhamos um determinado processo, os e-mails eram enviados, eram impressos e eram junto a um processo. Havendo necessidade de haver uma sindicância, estava lá tudo. Desde os pedidos, troca de e-mails, estava tudo nesse mesmo procedimento. Não sei como é que a Santa Casa tem organizado. Portanto, acho que sim, não teremos que pedir a operadoras. Terá de ser a Santa Casa a fornecer os e-mails que têm a ver com os assuntos que estão aqui em discussão, mas a verdade é que poderá haver também uma dificuldade por parte da Santa Casa em nos fornecer essa informação, porque nós não sabemos como é que estava organizado. Eu não sei se algum dos senhores deputados consegue aqui esclarecer se, quando o provedor envia um e-mail ou enviou um e-mail, se esses e-mails, referentes a vários processos, se eles ficaram, tá, se existe um suporte físico ou se estão registados num determinado momento. E, portanto, eu não sei sinceramente, se a Santa Casa poderá ter até capacidade de dar este tipo de resposta. Portanto, acho que deveríamos aqui tentar fazer uma insistência junto da Santa Casa, no sentido de obtermos, pelo menos, e-mails, troca de correspondência, que tenha a ver com estes processos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, o que a Santa Casa nos responde é impraticável, mas eu queria só referir que, de facto, há aqui aspectos diferentes. Uma coisa é pedir e-mails e comunicações institucionais, outra é mensagens escritas de telemóvel, que é muito mais dúbio. E, de facto, o que a Sra. Deputada Vanessa Barata referiu pode ser importante para delimitar aquilo que a Comissão está a pedir à Santa Casa. Eu estava aqui a consultar rapidamente o que é que foi pedido e, por exemplo, do lado da Iniciativa Liberal, isso foi limitado, ou seja, temos comunicações, nomeadamente despachos, requerimentos, cartas, correio eletrónico, notas de agenda e outras remetidas pela tutela à mesa e vice-versa entre 2011 e 2024. E a mesma coisa pela mesa e entidades externas e chefias internas e vice-versa. Portanto, é possível fazer essa pesquisa por remetente, por destinatário, mas, por exemplo, no caso do Chega, já está muito mais aberto e, portanto, poderia fazer sentido restringir essa questão para ser um pedido mais específico. Depois, do lado, eu acho que esta tabela, acho que é um pedido do lado do PSD, também há comunicações com os gabinetes dos diferentes primeiros ministros relativamente a esta matéria. Também é muito lato, é comunicações, também se devia especificar o que tipo de comunicações é que estamos a falar. Portanto, de facto, acho que os pedidos podiam ser densificados. E depois, queria também referir que é verdade que os e-mails são institucionais, mas é inevitável nós, nas trocas de e-mails, haver sempre alguma informação pessoal que pode ser trocada, nem que seja porque se conhece a pessoa com quem se está a trocar o e-mail, e é muito fácil os e-mails institucionais misturarem-se com a nossa vida pessoal, e portanto percebo que tenha de haver algum cuidado com a partilha de e-mails e uma verificação antes do fornecimento das comunicações, apesar de não ser uma boa prática, mas é inevitável, toda a gente acaba por fazer isso. Então, neste período tão grande, nós hoje também encaramos o e-mail de forma muito diferente do que encarávamos em 2011, e portanto é fácil, no meio dos e-mails que nos podem chegar, estarem informações até sobre como é que estão as tuas crianças, a minha já foi para a universidade, pronto, coisas assim deste tipo, e portanto é preciso ter algum cuidado com isso. Mas, sobretudo, acho que é importante restringir o que é pedido à Santa Casa, para ser mais fácil também a Santa Casa conseguir responder-nos e não nos dar este tipo de resposta que é impraticável para nós.
Muito obrigado. Sra. Deputada Mariana Leitão, creio que sim, inscrito. Então, força.
Sim, Sr. Presidente, obrigada. Só algumas notas sobre algumas das coisas que foram ditas. Primeiro, a questão da prova em concreto acho que só se aplica em direito penal e não no âmbito de processos administrativos. É perfeitamente normal, em processos administrativos, pedir-se determinada documentação sobre determinado processo em concreto, sem exigir que seja de fulano tal, entre cicrano tal. Isto é uma primeira nota. Depois, segunda nota, do Sr. Deputado do PS, que diz que não faz ideia como é que... Não faz nem é suposto fazermos. Isso é uma competência da Santa Casa. A Santa Casa é uma entidade com utilidade pública, abrangida, portanto, por regras muito concretas que estão estabelecidas no âmbito do procedimento administrativo. Como tal, é normal e vai ao encontro daquilo que está estabelecido na lei, que arquivos, seja digitais, sejam físicos, tenham de ser armazenados durante vários anos, nomeadamente quando muitos desses procedimentos são feitos até inclusivamente com entidades públicas e situações do género. Portanto, parece-me pertinente, e agora também vou fazer a distinção entre as mensagens de âmbito privado, digamos de telemóveis ou o que quer que seja, porque o pedido da Iniciativa Liberal não incide sobre isso, e portanto parece-me que o importante é incidir, no meu caso, sobre os pedidos que a Iniciativa Liberal fez. Não há razão nenhuma para não haver um arquivo. Estamos a falar de uma entidade com utilidade pública que recebe financiamento do Estado e, portanto, tem de ter um arquivo, seja físico, seja digital. Não há razão nenhuma para que não haja possibilidade, em qualquer momento, de ser feita uma consulta a esse arquivo, sob pena de nem sequer se conseguir ver o rastro anterior, quer seja em relação a fornecedores, quer seja em relação a concursos públicos, quer seja em relação a aquisições, tudo isto tem de ser escrutinável, porque é uma entidade de utilidade pública, especialmente. Portanto, concordo inteiramente depois com o resto das observações que o Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa fez. Acho que devemos mesmo avançar para darmos a indicação de que, pelo menos em relação aos e-mails, que são algo que é considerado documentação institucional, é exatamente a mesma coisa que uma carta, é exatamente a mesma coisa, para efeitos da legislação. Como tal, temos essa documentação deve ser solicitada de imediato, sob pena de nós também não termos condições para avançar nos trabalhos, que essa parece-me ser também aqui a principal preocupação, porque há documentação que é solicitada nesse âmbito que pode ser fundamental para o tipo de questões, o tipo e quais os assuntos em que queremos incidir nas audições que vamos ter com as pessoas que entretanto foram convocadas. E, portanto, parece-me urgente, mas também me parece urgente refletirmos sobre o que é que vamos fazer em termos de prazos para garantir que depois não fazemos audições ou temos de voltar a chamar cá as pessoas, porque entretanto a documentação chegou um mês depois e nós só vamos ter acesso a ela nessa altura. Muito obrigada.
Sr. Deputado Alfredo Maia tinha-se inscrito. Sr. Deputado Pedro Neves Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu diria que, em todo o caso, quer a própria Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, quer a Comissão, podem pedir à Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais que se pronuncie em parecer sobre esta matéria, sendo certo que ao elaborar o pedido, de facto seria útil que delimitássemos o mais rigorosamente possível aquilo que se pretende, não é? Para que a Comissão saiba sobre o que é que está a pronunciar-se, não é? Ou seja, de facto, quanto mais objetivos, quer dizer, quer na limitação do tempo, quer o objeto dos materiais a solicitar, de facto, sejam o mais identificáveis possível, não é? E parece-me que era um caminho para sairmos disto, a Comissão por si própria, mas já agora a Santa Casa também poderia tê-lo feito, não é? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Bom, era só para dar aqui duas notas. O primeiro tem a ver com o seguinte. É óbvio que se aplicam as regras, nomeadamente do procedimento administrativo. Isto faz com que tenham que existir, digamos, tenha que existir a chamada documentação do procedimento administrativo, que se designa por processo administrativo, que por regra tem o início, tem o fim e tem tudo o que se passou neste entretanto. O que também me parece, e aí concordo, acho que nós não temos que o saber, mas se calhar devíamos sabê-lo, é de que forma é que se organiza o arquivo. Nós hoje, a maior parte das entidades públicas ou semelhantes e entidades privadas têm sistemas de gestão documental, portanto têm um conjunto de fluxos que faz com que os próprios documentos sejam anexos à tramitação desse mesmo processo, seja um processo, digamos, no meio mais corporate, seja no meio mais público. E, portanto, ou a Santa Casa tem um sistema de arquivo, ou tinha, em 2011 para cá, um sistema de arquivo, digamos, mais arcaico, mais tradicional, mas mesmo que o tenha, então tem que haver um arquivo físico, e, portanto, tem que haver pastas de arquivo que contenham toda esta documentação. E muito provavelmente, se calhar, eu acho que é muito difícil, sinceramente, nós concretizarmos exatamente aquilo que queremos, porque nós estamos à procura de uma coisa que desconhecemos, não é? Isto faz lembrar um bocadinho as descobertas em Portugal, não é? Que queríamos ir para a Índia e não foi bem lá que chegamos, mas chegamos a qualquer lado. Aqui é um bocadinho isso, quer dizer, nós estamos aqui à procura de um conjunto de informação que não sabemos exatamente qual é, eu pelo menos não sei, mas queremos conhecer qual foi o percurso, como é que as coisas começaram, o que é que se passou entretanto e porque é que foram tomadas determinadas decisões. Porque a decisão é sempre o culminar, digamos, os tais despachos que nós queremos, despachos finais ou atos foram praticados no final, ou as decisões finais, são sempre consequência daquilo que se passou para trás e justificam e fundamentam o que se passou para trás. No âmbito do procedimento administrativo é mais fácil. Pede-se o processo administrativo e, obrigatoriamente, tem que estar lá contemplado. E esses documentos têm sempre que nos chegar, salvo se por qualquer razão, que aqui não me parece, sinceramente, acontecer, se tratar de um processo sigiloso, confidencial, ou ter qualquer característica que não permita que ele seja público. Eu, se calhar, nessa comunicação que podia ser preparada pela Comissão, se calhar sugeria exatamente esse caminho, isto é, dizer o que nós pretendemos, porque se nós formos a estes processos administrativos, chamemos-lhe assim, se formos lá não contém, não corremos o risco de perguntar se o filho já entrou na universidade ou se a filha está melhor da doença que teve na semana passada. Isso, não corremos esse risco, porque esse tipo de documentação, por regra, é anexa, quem está a trabalhar no processo, anexa a esse sistema de gestão documental. E, portanto, primeiro, essa parte ficaria, digamos, ultrapassada. E, por outro lado, parece-me que temos que indicar o caminho, sob pena de termos que seguir um outro caminho, que aqui nos está a ser indicado, que me parece muito lógico. Sinceramente, não vamos andar agora a contactar operadoras, nem coisa do género, nem temos a possibilidade de identificar. Eu acho que conhecer a forma como se organizou e como se organiza o arquivo, neste momento acho que é decisivo para nós podermos perceber qual é o passo que vamos dar, mas eu sinceramente seguiria por este caminho.
Deputado Fernando José.
E que é diferente, porque aquilo que certamente era feito em 2011 é diferente daquilo que foi feito em 2015 e 2019 e que é feito hoje. Porque houve uma evolução nos procedimentos. E por isso é importante perceber, para depois voltarmos a insistir. Eu acho que sim, que é esse o caminho que deve ser seguido.
Muito obrigado. Sra. Deputada Mariana Leitão.
Obrigada, Sr. Presidente. Só
Duas notas. Eu vou voltar a insistir nesta...
Só, sem querer interromper, há uma proposta concreta do Sr. Deputado Alfredo Maia relativamente a um pedido de parecer, se quiserem pronunciar-se sobre isso.
É um dos pontos que eu ia tocar. Primeiro, mas antes disso ia só dizer que, volto a insistir que, não discordando inteiramente da proposta que o Sr. Deputado Pedro Neto de Sousa fez, mas acho que é importante nós termos noção do seguinte: não é a nós que compete saber qual é o sistema que era usado em 2011 ou 2015. Não é a nós que compete estar a ir a esse detalhe. O que a nós nos compete é, nós sabemos que há documentação que é solicitada, nomeadamente e-mails. Na maior parte dos casos, eu não sei os pedidos todos de cor, mas pelo menos no caso da Iniciativa Liberal, é muito claro, entre a mesa e as tutelas, e entre a mesa e entidades externas, nós e as chefias. Portanto, está devidamente balizado, portanto, não queremos nada mais do que isto, e obviamente o resto que os senhores deputados também solicitaram, e portanto não nos parece um processo assim tão complexo, e sinceramente também não acho que nos compita a nós ter de estar agora a ir saber qual é que é o sistema que é utilizado. Não, a Santa Casa tem de ter um sistema, seja ele qual for, podem ser sistemas diferentes ao longo dos anos, através disso, retirar a documentação que é solicitada e remeter-nos. Pronto, em relação... à proposta do Sr. Deputado Alfredo Maia. Não nos parece que isto entre no âmbito da Comissão de Proteção dos Dados Pessoais, nem nada que se pareça. Isto, quanto muito, entra para a CADA, a lei que regula a documentação administrativa. E, portanto, parece-nos que devemos nos reger pelo que está nessa lei. Dados pessoais é outra coisa completamente distinta, que não é para aqui trazida, considerando que estamos a falar de comunicações institucionais. É óbvio que se em algum e-mail... porque foi necessário enviar um número de cartão de contribuinte, etc., é perfeitamente possível rasurar esse dado pessoal e, obviamente, nenhum de nós está aqui interessado em ter acesso a esses dados. Agora, isso não pode ser um impedimento para comunicações institucionais nos ser vedado o acesso. Muito obrigada. Portanto, eu sugeria, desculpem, falou em proposta, eu sugeria que, e até porque no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, como é que se chama agora o novo nome que deram à Comissão?
Verificação da
legalidade. Ou o nome original, pronto, não sei como é que ficou esse processo, pronto. Em que foram pedidos inúmeros pareceres por causa de exatamente da mesma temática, há mais do que jurisprudência feita sobre isso, não vale a pena estarmos a inventar a roda quando ela já foi inventada lá atrás. Portanto, é se regermos pelos mesmos procedimentos que foram adotados. Parece-me ser a prática mais recomendável. Nesse sentido, é insistir com a Santa Casa, fazendo todo o enquadramento, ajudando no melhor que pudermos, obviamente que sim, balizando de alguma forma para que se perceba que não se pretende aqui qualquer processo complexo, nem dados pessoais, nada disso, mas alertando e dando um prazo para que a documentação nos seja facultada. E a questão do prazo, volto a alertar, que é de facto muito importante, porque o tempo está a contar.
Bom, muito obrigado, senhoras e senhores deputados, por esta troca de ideias e de reflexão sobre a forma como devemos agora dar resposta à Santa Casa. Naturalmente que a Comissão responde no seu todo, mas evidentemente que a posição dos partidos que solicitam esta documentação, enfim, tem um peso acrescido aqui, independentemente da reflexão ser coletiva, neste caso o Chega, a Iniciativa Liberal e o PSD, e tentando encontrar aqui um caminho comum em função de tudo o que foi dito. Parece-me... óbvio que a carta que a Santa Casa nos envia tem elementos que não podemos considerar aceitáveis, nomeadamente aqueles que já foram referidos, de acesso às operadoras, que, no caso, é uma ideia estapafúrdia, porque eles não têm sequer o conteúdo, mas, enfim, nem sequer não é matéria crível, e naturalmente, o facto de demorar muito, pois, temos pena, não é? Quer dizer, não há muito a fazer quanto a isso. Relativamente ao enquadramento das diferentes solicitações, de facto, elas são distintas. E não por acaso, nós já tivemos esta discussão, este debate em sede reunião de mesa e coordenadores no arranque dos nossos trabalhos. Pedimos um parecer ao par sobre esta matéria, precisamente porque, antecipando, de certa forma, já andamos aqui há algum tempo, uns mais, outros menos, mas todos conhecemos estas dinâmicas, já antecipando algumas das respostas que poderiam surgir e procurando respaldar-nos relativamente a isso. E, de facto, eu separava aqui, sem nenhuma avaliação de conteúdo propriamente dito, separava, do ponto de vista formal, os pedidos que são feitos pela Iniciativa Liberal e pelo PSD, Porque, por duas razões. Primeiro, porque eles não incluem a solicitação de elementos de telemóvel, digamos assim, de mensagens, não sei exatamente, mensagens escritas por meio de telemóvel, creio que é esta a expressão mais complexa, e está mais maximalista, se quisermos, porque refere, registra a cópia de todas as comunicações institucionais, cingindo-nos ao âmbito desta comissão. Ou seja, isto é, de facto, e depois continua, nomeadamente ao concerno ao objeto definido por despacho do par, blá blá blá, pronto, o blá 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 é o que vocês sabem. Os pedidos da Iniciativa Liberal e do PSD são mais restritos. Portanto, o pedido da Iniciativa Liberal são, entre outros pedidos de elementos concretos, sem referência a telemóveis, remetidos pela tutela à mesa e vice-versa, portanto, comunicação entre eles entre 2011 e 2024. Naturalmente será muita comunicação, mas está restrita. E o mesmo para o PSD, podendo haver aqui algumas matérias de maior interpretação. E, portanto, eu diria que aqui a Santa Casa está, de certa forma, a partir de uma das solicitações a fazer uma generalização sobre a recusa da entrega desses elementos, que não parece em si mesma correta. E, portanto, eu aqui deixava como reflexão, porque ela foi feita nesta reunião, se algum dos partidos proponentes quererá, antes de nós respondermos, densificar ou não estes pedidos. Esta é uma questão que deixo aos respectivos partidos, portanto não posso interferir nisso, mas deixo essa questão. Perdão, essa questão. Se eu estava nessa barata.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu estava aqui a ver aquilo que... Nós, de facto, houve coisas que densificámos mais do que outras. Eu não tenho aqui bem presente, mas tenho ideia que, por exemplo, requeremos, há um ponto em que nós requeremos, assim de cor, e-mails referidos por Ana Vitória Azevedo.
Sim, sim.
Pronto. Isso são coisas muito concretas. É impossível concretizar mais, não é?
Absolutamente.
Relativamente àquilo, àquele ponto mais genérico, penso que só é um, só será o primeiro.
Isso.
Poderemos, e estamos na disponibilidade de concretizar naquela senda que eu falei no início. Portanto, concretizando de modo temporal, entre intervenientes. Pronto, na esperança que facilite o trabalho à Santa Casa.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vanessa Brett. À Santa Casa e à nossa equipa de apoio, que vai agora tentar formular aqui uma resposta em função desta síntese que eu estou aqui a tentar fazer. Então, essa densificação creio que será muito bem-vinda e agradeço ao Grupo Parlamentar do Chega. E tem razão, os outros elementos, por isso é que eu nos referi, que estão aqui solicitados, parecem objetivos e não me parece suscitar nenhum tipo de dúvida. E, portanto, eu diria que aguardávamos por isso com a maior brevidade, enfim, não vou colocar um prazo naturalmente, mas assim que possam enviar-nos esses elementos para respondermos com alguma boa vontade à Santa Casa, demonstrando a nossa abertura para densificar um pouco mais, e procurando então estruturar essa resposta em torno de meia dúzia de elementos. O primeiro é refutar a forma como a Santa Casa expõe o problema, nomeadamente relativo à morosidade. Enfim, não nos cabe comentar isso, mas isso não é, enfim, não é um argumento enfim, que possamos considerar válido. E a questão, então, da solicitação às operadoras, acho que devemos mesmo explicar porque é que ela não é minimamente passível de ser considerada. Depois, poderíamos, nessa resposta, indicar, então, o reforço dos elementos que estão a ser pedidos e parece-me que ajuda a questão de fazermos isto de forma gradativa, como foi sugerido pela Sra. Deputada Mariana Leitão, e creio que não mereceu a oposição, procurarmos solicitar a documentação mais antiga em primeiro lugar e estabelecer agora aqui, enfim, o critério do mais antiga pode ser ou por anos ou por mandato, e podemos nós fazer uma solicitação concreta ou deixar à consideração da Santa Casa. E, portanto, aqui eu deixo, porque na resposta vamos ter que explicitar, portanto, se queremos no imediato para as audições avançarem com mais elementos por mandato ou por anos, não sei se tem alguma opinião sequer formada sobre isso.
Eu ia só sugerir que fosse por mandatos e acho que, não sei se preciso explicar porque acho que toda a gente percebe, quer dizer, se vem cá uma pessoa, nomeadamente o ex-provedor, ele vai estar a responder pelo mandato, não vai estar a responder por um ano apenas, e portanto acho que é mais eficiente pedirmos por mandato.
Então fazíamos essa solicitação por mandato, começando pelo mandato mais antigo, com a maior brevidade. Enfim, nós não temos... enfim, a Santa Casa tem que responder no prazo de 10 dias e, portanto, tentaremos que o faça nesses termos. Não sei se vale... Acho que vale a pena relembrar esse prazo. E creio que isto não invalida, mas dir-me-ão, a manutenção do nosso calendário de audições. Temos no dia 4 o Sr. Vice-Prevedor Edmundo Martinho. Não sei se algum grupo parlamentar, em função desta matéria que estamos aqui a discutir, entende como, enfim, algum tipo de obstáculo. Força, Sr. Deputado Maria Leita.
Sr. Presidente, eu ia sugerir isto, mas até ia de aguardar para outros assuntos, mas se calhar falo já deste tema, considerando a questão da audição. Parece-nos que, pelo exemplo da última audição que tivemos, que as audições a começarem às 4:30 da tarde se vão prolongar muito para além daquilo que é depois a capacidade da gestão de cada um de nós, pelo menos da minha circunstância familiar. E dos próprios serviços também, obviamente, sem desprimor, obviamente. Todos nós temos a nossa vida, temos as crianças e por aí afora. Portanto, considerando que a CPI do medicamento vai acabar... Exatamente, nem sei dizer o nome do medicamento. Vai acabar, se não me engano, amanhã, é a última audição que está prevista. A minha sugestão era que passássemos, se todos concordarem, obviamente... E até dou duas alternativas. Ou começamos à terça, às 14:30, ou passamos as reuniões, as audições para a sexta-feira, a começarem às 14:30, considerando que, para os grupos parlamentares mais pequenos, também como acaba a outra CPI, já não há tanta sobreposição, nem com outras comissões, porque normalmente à sexta-feira à tarde não há comissões, nem colide com outras comissões parlamentares de inquérito. Eu deixaria esta sugestão, porque de facto, da última vez, a começar às 4:30 é extremamente complicado aquilo acabar antes das 9:10 da noite e torna-se impraticável todas as semanas, porque certamente isto vai decorrer durante várias semanas, estarmos a gerir tudo nessa circunstância. Fica a sugestão.
Sr. Deputado Vanessa Barato.
Aderimos àquilo que foi aqui proposto. Também concordamos que, de facto, a terça-feira, já que estabelecemos o dia como terça-feira, penso que seria pertinente, de facto, adiantar a hora e começarmos à mesma hora que começa a outra CPI, porque ela está a terminar, e por isso teríamos mais tempo, mas mantendo o dia na terça-feira. A questão, também a questão do círculo eleitoral, há pessoas que são de fora e é mais difícil... à sexta-feira ficar até mais tarde. Portanto, pedi essa compreensão a todos os elementos. Obrigada.
Eu creio que agora está, peço desculpa, Sr. Deputado Alfredo Maia, creio que.
Em relação a esta opção de mudança, eu já agora, apesar de também por esta CPI ir mais tarde para o Porto, à sexta-feira, é sempre preferível, na medida em que uma comissão parlamentar de inquérito à terça-feira significa a inviabilização da participação nas várias comissões que se reúnem à terça-feira à tarde. Não é? Quer dizer, e é uma consideração que eu peço em relação aos grupos parlamentares mais pequenos que têm de multiplicar-se. Por conseguinte, quer dizer, é de facto um prejuízo objetivo, não há como dizer de outra maneira. Pronto, e era isto que queria pedir-vos. Muito obrigado.
Sr. Presidente, da nossa parte, julgo que devemos manter a terça-feira. Acho que é o dia que está definido. Os constrangimentos de agenda, confesso-vos uma nota pessoal, às 2:00 menos 5 tive com um deputado do PST que tem 78 deputados e tinha 3 reuniões à mesma hora. Isto não é só uma coisa, digamos, que afete grupos mais pequenos. Há circunstâncias em que nós temos várias reuniões ao mesmo tempo. Tendo ficado definida a terça-feira, confesso que da parte do PST entendemos que deve ser mantido esse dia. A questão da antecipação da hora, se existe... Entendo que exista. Isto aqui é a contraposição de quem tem filhos em Lisboa ou quem tem filhos fora de Lisboa, não é? Portanto, a questão familiar é um bocadinho... É exatamente as duas coisas. Eu percebo que a hora, e não não há forma de percebermos que vamos sair daqui antes das 8, não vamos, vamos sair daqui sempre mais tarde. E a antecipação da hora parece-me, sinceramente, não sei se para as 2h30, se para as 3, se para as 3h30, mas a antecipação da hora, pelo menos ao PSD, não causa qualquer tipo de constrangimento.
Sr. Deputado, pelo menos hoje, pois o Sr. Deputado Fernando José também estava inscrito. Já não sei exatamente a ordem, peço desculpa.
Então, queria apenas deixar expressa também a posição do LIVRE. Da nossa parte, seria muito mais conveniente ser sexta-feira à tarde, por causa exatamente da dificuldade de gestão da agenda dos deputados dos grupos mais pequenos. Em relação trazer a hora mais para baixo, para não acabarmos tão tarde, e percebendo a dificuldade também dos deputados que moram fora de Lisboa e que têm também de gerir a sua agenda familiar, mas nós estamos com um problema de sobrecarga de toda a Assembleia da República com horários muito estendidos, e isto afeta naturalmente os deputados, mas sobretudo afeta os serviços de uma forma muito pesada. E, portanto, acho que também temos de ter um bocadinho essa consideração aqui na visão global do que é que estamos a exigir aos serviços da Assembleia da República, porque de facto está-se a normalizar um prolongar dos trabalhos todos os dias, o que é bastante difícil. Queria só também te chamar a atenção, acho que todos temos consciência disso, agora com a nova resposta à Santa Casa, vamos, teoricamente a Santa Casa terá 10 dias para responder, portanto, isto já será depois do dia 4, certo? Portanto, do dia 4. E, portanto, temos de considerar se de facto vale a pena manter a audição do Dr. Edmundo Martinho para dia 4 de fevereiro ou não.
Sim, eu deixei essa questão. Isso depende de... Preferem adiar uma semana.
Porque acho que uma semana dá tempo suficiente para passar os 10 dias.
Não é? Depende de quando mandarmos a carta. A 18 às jornadas do PCP. Mas... 18. Mas ainda sobre esta questão do agendamento, antes de irmos à questão da audição, o Sr. Deputado Fernando José, queria falar.
Não, Sr. Presidente, só para dizer que, da nossa parte, não há qualquer inconveniente em começar às terças-feiras, foi o dia designado, às 15 horas. Não tem problema nenhum, começarmos mais cedo.
Muito bem, então parece haver aqui algum consenso. Eu aqui creio que existe, se me permitem interpretar, está a haver aqui alguma discussão entre os deputados que são dos círculos mais distantes e os deputados que podem ser dos círculos mais próximos. E o problema que se coloca é exatamente o inverso, porque quem é dos círculos mais distantes dá mais jeito de terças-feiras, um pouco mais tarde, e não às sextas-feiras, e compreendo quem é dos círculos mais próximos seja exatamente o oposto, porque está cá durante a semana. E, portanto, isso é, eu creio... E prefere a sexta à tarde?
Prefiro sexta à
tarde. Pois. A questão, o dia e a hora foram, nós debatemos isso relativamente a quando arrancamos, não é? Então também vai começar, já agora lembram-me do serviço, e bem, vai começar a CPI da IFASEC, mais uma. E portanto, que também vai ocupar. E portanto, aceita ou sextas? E portanto, mas, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu acho que aqui o que está, sinceramente, com todo o respeito pelas pessoas que têm de ir para outros sítios, não é isso que está aqui em causa. Aqui o que está em causa é que, a começar às terças-feiras, às 16h30, permitiria, mais ou menos, conciliar com outras reuniões de comissão que começam, por exemplo, às 15h. Se antecipamos a terça-feira para começar mais cedo, que parece-me que é consensual, que todos querem que comece mais cedo, isso vai... Não, o problema não é esse, o problema é que colide com... As reuniões da 13ª, com as reuniões de não sei quê, de não sei quantas... Bem, nem sei quantas reuniões é que... Pronto, portanto, considerando... Deixem-me só concluir esta ideia, que eu acho que é importante ficar patente, que é, neste momento nós temos 20 comissões, nós já não temos 14, nós temos 20 comissões. Temos grupos parlamentares com 4, 5 e 8 deputados. Imaginem o que é distribuir... Até vou dar o exemplo, que é o meu. 8 deputados por 20 comissões. É muito complicado. Portanto, aquilo que se está a apelar aqui, com todo o respeito, mais uma vez, por quem entendi para longe, é, não pelo argumento de ser mais longe ou mais perto, mas é com a dificuldade que muitas vezes nós temos em conseguir ir a todo o lado, que é, de facto, uma dificuldade manifesta. E eu compreendo que isso é o reflexo dos votos, mas eu não consigo desdobrar-me para, nem os meus deputados conseguem desdobrar-se para estar em 20 comissões, que não era aquilo que estava planeado de início e que, entretanto, é aquilo que é o resultado final que estamos a ter neste momento. Porque, para todos os efeitos, as comissões permanentes são 14, não são 20.
Sim. Não sei se esta discussão conseguimos terminá-la hoje, então também já não vamos ter na próxima semana. Parece-me existir aqui posição de manter as terças-feiras um pouco mais cedo no compromisso entre o PSD e o PS. E a questão de começar às 4 ou 4 e meia, ou nós discutimos isso quando tivemos as nossas reuniões iniciais, era precisamente para permitir, eu creio que até, se não me engano, foi a terceira deputada do PAN que deu essa indicação, para poder ir à reunião de comissão de terça-feira antes de começar a participar na CPI. Agora, pronto, podemos sempre revisitar, obviamente, esta...
É por nós, independentemente das considerações de natureza eleitoral que possamos fazer aqui, a verdade é que o que está aqui, ameaça estar em crise, é o pluralismo da composição desta comissão.
Desta e das outras.
Quer dizer, não, desta e das outras.
Na prática já não...
Quer dizer, eu creio que este risco em si mesmo deveria ser avaliado por todos os grupos parlamentares. Isto é, saber se o poder de escrutínio desta comissão fica ou não fica prejudicado com a redução do seu pluralismo. E não é um elemento de menos importância. É exatamente o contrário. Muito obrigado.
Pedro Neves de Sousa.
As coligações que se verificam, mesmo em reuniões de mesa e coordenadores, são... Não há nada como ser eleito para a Assembleia da República para perceber os meandros. Estou a brincar. Não, eu acho que há aqui uma coisa que é firme, percebo os argumentos, mas sou obrigado a sublinhar isto. Nós definimos, e penso que definimos, e na altura ninguém se opôs, as terças-feiras. Foi solicitado que... Foi solicitado que começasse às 4h30 para que pudessem ir a outras comissões. Portanto, das duas, uma, na nossa opinião, deve continuar às terças-feiras. Se for necessário iniciar mais cedo, estamos disponíveis para iniciar mais cedo. Não me parece, e se o deputado Alfredo Maia não quer estar aqui a entrar em grandes discussões muito profundas, a questão da pluralidade é um argumento frágil a nosso ver. Porque, digamos, eu posso colocar as coisas ao contrário. E as coisas ao contrário têm a ver com o seguinte. Esta discussão iniciou-se porque se disse esta comissão termina muito tarde. E isto afeta, naturalmente e compreensivelmente, a vida familiar para quem reside em Lisboa ou à volta de Lisboa. E nós somos sensíveis a isso e dissemos, então, muito bem, estamos disponíveis para antecipar meia hora, uma hora, o que for, por aí. Quero dizer-vos também que eu próprio, quando estou aqui, também estou a faltar outras reuniões, de outras comissões, em audições, que são marcadas. Mas eu, quanto a isso, há uma realidade que é inultrapassável. Senão, a senhora deputada Inês Sousa Real sentava-se aqui e dizia assim, bom, o PAN, por uma questão de pluralidade, tem que estar representado em tudo. E o CDS a seguir diz assim, por uma questão de representatividade, temos que fazer tudo. E então vamos reformular isto, vamos criar uma semana de 10 dias e o PAN está representado. E o PAN também tem que estar representado. O que é que eu quero dizer? Eu quando digo que é frágil, porque essa é a classificação que lhe quero dar e não quero ir mais longe, porque a questão da pluralidade, é verdade, é uma expressão da representatividade dos partidos, e se nós falarmos do partido mais pequeno, percebemos que ele não consegue ir a todas, como os partidos mais pequenos não conseguem, mas isso é da vida. Agora, nós mantemos a terça-feira, se for necessário antecipar, estamos disponíveis para antecipar, e sublinho também mais uma coisa, há deputados do PSD que estão sempre, o grupo está sempre representado pela dimensão que tem, mas há... perdem um conjunto de outras coisas, de audições, de reuniões, de comissões, que é uma coisa perfeitamente normal. Agora, estabilizado este dia, nós daqui, pelo menos PSD, não vamos sair. Isso é uma questão de franqueza, digo-vos isto com total honestidade.
Sr. Deputado Fernando José.
Nós acompanhamos esta posição de manter a terça-feira. Se houver necessidade de passar para as 13 da tarde, começar às 15 horas, estamos disponíveis. Caso contrário, mantemos às 16h30.
Sra. Deputada Mariana Leitão.
Bem, eu acho sinceramente que um dos motivos que pesou para a decisão ter sido ficar às terças foi estar a existir uma CPI que estava marcada para as sextas-feiras. Eu parece-me que não discordando inteiramente, ou percebendo perfeitamente a lógica de os senhores deputados quererem ir mais cedo para estar com a família, etc., se podia pelo menos tentar encontrar aqui um equilíbrio, que é, há umas semanas em que se faz à terça-feira, a começar às 14h30 ou às 15h, o que ficar aqui acordado, há outras semanas em que se faz à sexta-feira, só para permitir pelo menos que nós de vez em quando consigamos ir a outras comissões que temos em paralelo às terças-feiras. Se conseguimos chegar aqui a este meio termo, que é não prejudicamos sempre quem tem de ir para casa à sexta-feira, nem impedimos os outros de, à terça-feira, poderem acompanhar as suas agendas com outras comissões. Eventualmente chegamos aqui a este meio termo. Uma semana à terça, uma semana à sexta, deixo a sugestão, gosto sempre de tentar chegar a meio da ponte.
Sra. Deputada, eu creio que esta... Nós até podemos voltar a esta discussão, com mais, eventualmente com mais representatividade na reunião, mas Sra. Deputada Vanessa Barata.
Nós tentando aqui dar algum pragmatismo, concordamos com o que aqui foi dito pelo PSD, estabilizámos a terça-feira, não nos importamos que seja mais cedo, mas também queria chamar a atenção da Comissão relativamente a uma questão, que será, nós temos muita gente para ouvir, possivelmente até no futuro haverá audições à terça e à sexta. Pronto, é assim, temos que pensar nisto, dessa forma, no futuro, estou só a chamar a atenção para esta questão, porque nós, a este ritmo, não vamos ter tempo para ouvir uma pessoa por semana, por isso vamos ter que aumentar o ritmo. No entanto, para já, como ficou estabilizada a terça-feira, o Chega concorda que de facto tem que se começar mais cedo, até na questão dos serviços, mas alertar para esta questão.
Bom, relativamente a isto, parece-me que não vamos agora chegar a nenhum tipo de mudança neste momento, podemos voltar a esta discussão. Lembro também, o que importa perceber, se me permitem tentar encontrar aqui um mínimo de consenso possível, é que é preciso, ou seria preciso perceber, ou melhor, compreender, para tentarmos os diferentes grupos considerarem uma posição. As comissões de terça-feira, tipicamente, começam por volta das 15, pelo menos eu próprio tenho. Parece-me que, desse ponto de vista, antecipar a reunião da CPI inviabiliza mais a presença nessas comissões do que manter a hora que temos. E eu creio que foi esse o espírito inicial das 4h30. Ou seja, começar às 3 aí é que inviabiliza mesmo, porque começamos a nossa audição às 3 ou às 3h30 e acabamos às 7 ou às 8 e ninguém vai a comissão nenhuma. Se começarmos às 4, 4h30, enfim, o que seja, acaba 8, 8h30, mas... pronto, pode acabar às 10 da noite, tudo bem. O que quero dizer é que, do ponto de vista da articulação com as comissões, porque esse é o ponto que está a ser referido, começar essa hora permite... Pois. Sim. Pois. Mas já estamos a falar várias... Pronto, mais vale retomarmos aí, então...
Sr. Presidente, posso tentar resolver aqui uma coisa? Acho que já todos concordamos que preferimos começar mais cedo, sob pena de haver depois incompatibilidades com outras comissões. Portanto, acho que podemos assumir esse ponto como estabelecido. Terças-feiras a começar às 14h30 ou às 15h. Eu, para mim, 14h30 ainda era o ideal, porque despachávamos logo E no meio disto ainda podemos ir fazer uma perninha noutra comissão, etc. Portanto, estabilizávamos isso. A seguir, se é preciso revisitar o tema, revisita-se. Mas para já, acho que isto ficou consensual de todos, que queremos começar mais cedo. Sabendo nós que começar mais cedo implica depois não ir a outras comissões. Mas eu consigo, mais facilmente, tentar gerir a agenda com outros deputados, faltando e indo lá depois, ou indo só às coisas que são muito relevantes, do que consigo a alternativa para estar com as minhas filhas às 10 da noite a uma terça-feira. Portanto, apesar de tudo, é preferível antecipar, com a garantia de que provavelmente até vão haver muitas vezes em que nem às 9 da noite ainda saímos daqui, mesmo a começar às 2h30. Portanto, acho que essa parte podemos estabilizar.
Bom, estabilizamos essa parte. No entanto, ainda faria uma ronda, se calhar é mais fácil, entanto o plenário começou pelos coordenadores relativamente a esta matéria e a estabilizarmos melhor esta situação. Temos apenas que deliberar o seguinte: vamos ter que fazer uma reunião, que essa pode manter-se, para votarmos a questão da carta, porque temos que deliberar isso obrigatoriamente, embora seja um formalismo, mas temos que o fazer, e teríamos que fazer essa reunião então, eventualmente no dia da reunião que já estava marcada. Não, eu estou aqui a pensar, podemos antecipar se conseguíssemos ter a carta mais cedo, não é? Se calhar escusamos estar à espera para o dia 4
para a semana.
Se calhar para a semana podíamos. Então fica. Então se calhar mais vale esperar um pouco. Podemos esperar um pouco, não é? O Chega, depois o Chega tem que densificar. Pronto, então, eventualmente nós podíamos pré-marcar, se me permitem, uma reunião para quarta-feira, depois mandávamos a convocatória, ou quarta ou quinta, não sei, quer dizer, em função de... Eu vejo com os serviços, pronto, mas fica pré-acertado entre nós que teremos reunião quarta ou quinta apenas para validar isto e não temos audição no dia 4. Pronto, está bem? Pronto, muito obrigado.